com salários iguais ou superiores a 1.320 euros, ou com o reforço do benefício anual do IRS Jovem, permitindo desta forma dar respostas aos anseios de quem acabou de entrar no mercado de trabalho. Mas afirmamos também, neste acordo, o nosso compromisso de apoio às empresas afetadas pela crise da inflação e da guerra. Sim, porque não há economia sem trabalhadores, porque não há economia sem empresas e porque não há empresas sem lucro. Em todos os setores da nossa economia, do comércio ao turismo, da agricultura à indústria, seja promovendo o investimento e a sua capitalização através da redução seletiva de IRC, seja adotando novas medidas de mitigação do aumento de custo de contexto, sobretudo na área da energia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este acordo acrescenta ambição aos mais de 4.250 milhões de euros que o Governo já mobilizou para as empresas e para as famílias, a que se soma agora o Orçamento de Estado para 2023. É um acordo que, face à turbulência e adversidade, dá respostas e aponta um caminho. Estes são objetivos de quem ambiciona e quer mais para o futuro do país, de quem não se conforma nem se resigna, de quem, em diálogo, em concertação, com espírito de abertura, não se refugia no conforto da maioria que lhe foi conferida em eleições e, pelo contrário, procura consensos e construir soluções que envolvam os parceiros sociais e demais entidades representativas da sociedade portuguesa.
O Sr. Deputado tem de concluir.
Termino já, Sr. Presidente. Parafraseando o que brilhantemente foi dito há décadas, socorro-me destas célebres palavras para dizer que, perante este contexto de dificuldades crescentes, este acordo não é o fim da nossa ação no combate à crise, nem sequer é o começo do fim, mas é talvez o fim do começo. Assim saibamos todos seguir o exemplo do Governo e dos parceiros sociais e efetivamente colocar o interesse nacional acima de tudo. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 7 pedidos de esclarecimento. Presumo que talvez respondem em 2 blocos? 3? 2 blocos?
Inscreveste aí mesmo.
O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Grupo Parlamentar do PCP, tendo para o efeito a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Sousa, escutei-o com muita atenção despender sobre a política de rendimentos, que na verdade é uma política de empobrecimento.
Exatamente.
E é empobrecimento porque, embora eu tenha enfatizado, o aumento do salário mínimo nacional está muito abaixo do que é necessário, do que é mesmo exigível. Não há uma valorização real dos salários, das pensões e das reformas.
O contrário.
E verifica-se, de dia para dia, uma grave erosão do poder de compra. Não há acordo nenhum que trave a especulação e os grandes lucros, que controla os preços e mesmo as taxas sobre os lucros excessivos não abrangem setores essenciais como a grande distribuição, a eletricidade e mesmo a banca e os seguros, que têm registado lucros muito significativos. Ao mesmo tempo, o Governo tende a aumentar as chamadas borlas fiscais para as empresas.
Exatamente.
E um exemplo muito claro é o fim do prazo para os reportes de prejuízos para abater aos lucros. Não há melhor exemplo do que o novo banco, que tem registado, como sabemos, sucessivos prejuízos nos últimos anos. 2020, 1.329 milhões de euros. Bom, este ano já vai nos 266 milhões de euros de lucro, e o que é certo é que não vai pagar um cêntimo de impostos, uma vez que pode fazer o reporte desses prejuízos. Para se compreender a diferença abissal quanto ao tratamento fiscal dado pelo Estado, pelas mãos do Governo e do Partido Socialista, deixem-me recordar que um trabalhador que veja recuperados créditos salariais, dívidas que o patrão lhes deve entre o meados e o final do ano económico, vê a sua taxa de IRS, o seu escalão de IRS, fortissimamente agravada. E, portanto, Sr. Deputado, pergunto que justiça fiscal há nisto, que ganhos há para os trabalhadores, que afinal, que política de rendimentos é esta, se não uma política de empobrecimento? Disse.
Muito obrigado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco César, ouvi com muita atenção a sua intervenção e permita que lhe diga que é sempre importante quando o diálogo social tripartido converge num acordo de concertação. No governo ou na oposição, o PSD sempre defendeu a concertação. Relembramos o compromisso histórico de janeiro de 2012, responsável pela criação de um clima de paz social que ajudou a que Portugal vencesse as dificuldades de um resgate financeiro em plena crise económica. Mas compreende-se a vossa euforia. Pela primeira vez em 7 anos, o empenho na concertação resulta em acordo estratégico. Bastou para tal ter preferido os parceiros sociais aos sócios da geringonça. Longe vai o tempo da feira do gado e isso só se pode saudar. Mas atenção, que um acordo estratégico não é um fim, mas antes um começo. O Governo arranca mal. Enquanto maior empregador de Portugal, prepara-se para a primeira machadada neste acordo. A proposta de atualização salarial plurianual para a administração pública viola grosseiramente o acordado. Representará uma enorme perda de poder de compra para os trabalhadores do Estado. Será esta a paga que, por exemplo, professores ou profissionais de saúde ou ainda técnicos superiores terão pelo serviço que prestam a toda a sociedade? Assim, eu questiono o Sr. Deputado. Como vê o Partido Socialista esta contradição entre o que o Governo, órgão político, assina na concertação social e o Governo, entidade patronal, pratica ao empobrecer nos próximos anos os seus trabalhadores? Como se pode esperar que a negociação coletiva setorial alcance os objetivos salariais acordados e o peso dos salários no PIB atinja a média europeia dos 48%, se começamos no Estado desta maneira tão infeliz? E por último, encontra explicação para o facto da famosa agenda do trabalho digno não se encontrar plasmada neste acordo? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco César, os ganhadores deste acordo não é o país, não é a estabilidade, não é a coesão. Os ganhadores deste acordo são os patrões. São os patrões. Foi um bom negócio, um excelente negócio para os patrões. Porque o que é que os patrões têm de dar neste acordo? Um compromisso de aumentos salariais na ordem dos 5%, que dependem da negociação coletiva, e portanto é um compromisso, enfim, uma meta, que depende da negociação coletiva, sendo que os 5% já era o que estava a ser negociado pelos patrões e pela UGT em vários setores antes do acordo. E, portanto, era uma coisa que já estava a ser feita antes do acordo, ou seja, a contrapartida que lhes é exigida é algo que já estavam a fazer, aumentos salariais abaixo da inflação, num contexto em que existe uma pressão pela falta de mão de obra e, portanto, alguma coisa têm que fazer. Em contrapartida disto, os patrões recebem um banquete, uma borla fiscal no IRC em que o desconto dos prejuízos deixa de ter limite temporal, diminuem até, aliás, deixam de ter de fazer contribuições para o Fundo de Compensação de Trabalho e para o Fundo de Garantia de Trabalho, outra prenda para os patrões, vão ter, ainda não se sabe bem como, os tais 3 mil milhões relativamente às despesas da energia, e se os patrões são tão beneficiários e são tão apoiados com este acordo, aquilo que é proposto aos trabalhadores, do que está consagrado para os trabalhadores, é empobrecimento. É empobrecimento. Porque aumentos abaixo da inflação significam perda real de poder de compra e, portanto, significam empobrecimento. Confirma-se também que os 20% de aumento de salário na legislatura de que o Primeiro-Ministro falava são só nominais. Está lá no acordo, os 20% não é 20% de aumento real de salário, é 20% nominal. Ou seja, confirma-se que os tais 20% são ou estagnação, dependendo da inflação dos próximos anos, ou até, eventualmente, perda real de poder de compra. E se for o caso, o que este acordo produz, o efeito deste acordo, é aumentar o desequilíbrio de rendimento entre capital e trabalho, aquilo que o Governo tinha dito que queria combater. Não tem nada o acordo para reforçar a contratação coletiva, de que, aliás, dependem os aumentos de salários, não tem nada de estrutural para reforçar o equilíbrio nas relações de trabalho e nem sequer coisas que vinham de outros acordos estão ainda concretizadas. A taxa de rotatividade, vamos ficar à espera, não se sabe até quando, para concretizar. E por isso, Sr. Deputado, com este desequilíbrio, o Sr. Deputado não acha que este acordo realmente é uma prenda e uma oferta aos patrões?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Francisco César, começo desde já por saudar o facto do diálogo que foi encetado com a Concertação Social. É sempre positivo. O acordo celebrado pelo Governo tem avanços importantes, como a revisão das metas dos valores do salário mínimo, e depois tem uma tímida revisão do IRC, que vai chegar apenas a 110 mil empresas, o que é uma gota no oceano no nosso tecido empresarial. E ficamos por aqui em termos de avanços, ou seja, onde se exigiam medidas que fossem um SOS para as empresas e famílias, tivemos medidas fiscais que na prática só vão surtir efeitos nas empresas no ano 2024. Onde se exigiam medidas que através do IRS compensassem os portugueses face à inflação deste ano e já do próximo ano, o que tivemos foi neste acordo uma atualização dos escalões que não vai travar de todo a perda de rendimentos para a inflação e que pior, no caso do segundo escalão, vai dar com uma mão em 2023 aquilo que vai tirar na prática em 2024. Mais, exigiam-se medidas que protegessem o direito à habitação dos inquilinos, dos titulares do crédito à habitação, e o que tivemos foi um apoio de 500 milhões para as rendas dos jovens, que só vai chegar em 2024, como se os jovens e a crise da habitação pudesse ficar à espera daquela que é uma autêntica emergência habitacional. Onde se exigiam medidas para a seca, vimos apenas também zero incentivos para uma gestão eficiente e equilibrada da água ou para uma agricultura ambientalmente sustentável. Aquilo que lhe pergunto, Sr. Deputado, é se de facto, e fazendo minhas as suas palavras, há pouco falou no interesse nacional, acima de tudo, se o PS vai ficar de facto na sua sobranceria da maioria absoluta ou se vai estar disponível para dialogar e fazer também a concertação política dentro desta Assembleia para que possamos dar resposta às preocupações reais dos portugueses que estão lá fora à espera de soluções, não para 2024, mas para o imediato, para 2023.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, começo exatamente por aquilo que referiu. Este acordo faz parte da estratégia que o Governo e o Partido Socialista sempre tiveram desde o início. Associar a estabilidade de uma maioria absoluta à estabilidade de um conjunto de medidas feitas a médio e a longo prazo permitam às famílias e às empresas poderem programar a sua vida e poderem tomar decisões de uma forma correta. Mas mais, este acordo, como aliás o PSD referiu, citando a frase que eu utilizei quando terminei, este acordo não é o começo. Este acordo está incluído num conjunto de medidas que até a assinatura do mesmo já contabilizavam cerca de 4.250 milhões de euros. É que se soma este acordo e aqui ainda acresce o orçamento de Estado que foi ontem apresentado. Portanto, este não é apenas um momento separado da parte do Governo em termos da sua ação.